As associações americanas de indústria de confecção e calçados protestaram contra a adoção pelo Brasil de medidas defensivas desses ramos industriais clássicos e ameaçados. Quero dizer que são as matrizes interessadas em que suas filiais na China ampliem a avalanche de exportações para o Brasil. Continua o Carlos Lessa. No Japão, surgiram resmungos quanto aos obstáculos para importações de veículos pelo Brasil. Somente critico a presidente pela modéstia das medidas. Outra presidente sul-americana, que vem adotando medidas radicais de defesa nacional, acabou de receber uma eleição consagradora. Uma reeleição consagradora. A timidez não é sábia em momentos de crise. Senador Suplicy, esse é o artigo do nosso Carlos Lessa. Mas nós, remontando as notícias recentes, antes da reeleição da presidente Cristina, quase que tínhamos segurança de que ela estava liquidada no panorama político do país. A dureza dos exportadores de commodities ligadas às tradings multinacionais criaram uma barreira de contra-informação que não nos deixava entender com clareza a situação da República Argentina. Mas veio a eleição e a realidade entrando pela porta e pela janela da casa dos argentinos reelegeu com uma maioria soberba a presidenta nacionalista, a presidenta Cristina Kirchner. Que a nossa Dilma Rousseff tenha na Cristina Kirchner, eu não diria um exemplo, mas uma baliza de compreensão e de reforço das atitudes que no Brasil são perfeitas no discurso, mas estão sendo, a meu ver e do Carlos Lessa, extremamente tímidas na implementação e nas atitudes. Com a palavra, para uma parte, o senador Eduardo Suplicy.
Senador Roberto Requião, Vossa Excelência traz aqui uma reflexão de um economista, Carlos Lessa, que certamente é dos mais respeitados, inclusive pela presidenta Dilma Rousseff, que tem nos professores Celso Furtado, Raul Prebisch, Maria da Conceição Tavares,
Aldo Ferrer,
Antônio Barros de Castro, como Vossa Excelência menciona, são aqueles que formaram um grupo de pensamento que, com Carlos Lessa, desenvolveram ideias que têm muito a ver com o que agora produz e está consubstanciado nesse artigo publicado no Valor, lido por Vossa Excelência. Avalio que Carlos Lessa, que inclusive escreveu num tom de muita amizade, de respeito e de reconhecimento pelos passos positivos da presidenta Dilma Rousseff, ainda que esteja transmitindo a ela, como Vossa Excelência, que possa ser mais ousada. E eu acho que, certamente, a presidenta Dilma estará levando em consideração a sua recomendação, bem como a do economista professor Carlos Lessa, de quem me sinto muito amigo. Quero fazer uma observação já assinalada hoje, quando falei no início da tarde. Acredito que a presidenta Dilma Rousseff teve um diálogo muito produtivo quando, na semana passada, junto aos países, aos chefes de Estado do G20, transmitiu a eles que, por exemplo, ela tem simpatia se for acordado diante da proposição dos presidentes Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, a primeira-ministra, presidente e primeira-ministra da França e da Alemanha, com respeito a se considerar um imposto sobre operações financeiras, sobretudo sobre os movimentos especulativos financeiros internacionais, mas que isso deveria estar, de alguma maneira, acoplado a se estabelecer algo como um piso social mínimo que, inclusive, pudesse contribuir para a erradicação da fome e da pobreza absoluta em países, inclusive como os do Chifre da África, que estão sofrendo uma fome endêmica de extraordinária gravidade. E sobre isso resultou, inclusive, do diálogo que ela manteve com outros chefes de Estado, com o diretor de relações da Organização Internacional do Trabalho, João Somávia, que ali ponderou que deve haver, para, se for para estabelecer um imposto dessa natureza, que precisaria haver esta contrapartida. Eu acho que a presidenta Dilma Rousseff tem muita sintonia com os propósitos expressos por Carlos Lessa em seu artigo. Meus cumprimentos.
Senador, só uma observação. Essa proposta relatada por Vossa Excelência é uma proposta de política compensatória. Políticas compensatórias são importantes em determinados momentos. Mas veja o exemplo do Brasil. As políticas compensatórias elevaram a renda dos brasileiros e forjaram um apoio monumental a nosso excelente presidente Lula, que as realizou, continuou e aprofundou com a sua monumental sensibilidade social. Mas nós estamos vendo, ao lado disso, a primarização da nossa economia. Eu não diria que estamos nos desindustrializando, mas a industrialização não cresce com a velocidade com que o Brasil é beneficiado pelo aumento do preço das commodities, que, de resto, continuam sendo exportadas no mesmo volume, mas por quantias em dólar mais altas. E nós, que vivemos um ciclo baseado no minério de ferro, no petróleo e, secundariamente, mas não de forma menos importante, nas commodities, podemos ver o fim desse ciclo, como terminaram outros ciclos da economia privatizada na história do Brasil. É isso que me preocupa. A questão tem que ser olhada pela raiz. Ela tem que ser radicalizada, do italiano radice, pela raiz. As políticas compensatórias são instrumentos importantes em determinado momento, mas não são políticas de fôlego para garantir a recuperação e a soberania de uma nação. A minha preocupação, na linha do Carlos Lessa, tem este sentido.
Vossa Excelência, permite?
Como não?
Mais uma ponderação. Vossa Excelência, a certa altura, mencionou os instrumentos que, muitas vezes, nos Estados Unidos da América, utilizam as suas indústrias para a defesa de sua concorrência, competitividade. Eu queria ponderar, nós brasileiros, seja os empresários, os trabalhadores e nós que estamos com responsabilidades no Executivo e no Congresso Nacional, precisamos nos dar conta do processo de transferência de renda que se dá nos países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, no Reino Unido, em quase todos os países europeus. Por exemplo, um trabalhador nos Estados Unidos, que com mulher e duas crianças, se a soma de sua remuneração anual se for da ordem de 18 mil dólares anuais, ele tem direito a um crédito fiscal por remuneração recebida, o casal tem, da ordem de 5.160 dólares e sua remuneração passa para 23.160 dólares anuais, ultrapassando o que é um nível de pobreza oficial para um casal e duas crianças de 23 mil dólares. Ora, é a sociedade que, tendo cobrado impostos, acaba complementando a remuneração dos trabalhadores e mais de 26 milhões de famílias de trabalhadores receberam o crédito fiscal por remuneração recebida no ano passado, fazendo com que estas empresas sejam mais competitivas em relação à nossa se não fizermos algo semelhante. Nós temos o programa Bolsa Família com outra característica, que não é propriamente aquela. O que eu gostaria de transmitir à Vossa Excelência é que eu acredito que nós devemos ter uma política ainda mais eficaz do que esta que eu acabo de descrever e que é não uma política compensatória, é uma política de direito inalienável de todos os seres humanos participarem da riqueza de cada nação. E isto se dará quando nós passarmos do programa Bolsa Família para a renda básica de cidadania. E se quisermos saber, será que existe algum lugar do mundo onde existe algo semelhante que acabou dando certo e que levou esta comunidade, esta sociedade para um maior grau de equidade? Existe. Sabe aonde existe, senador Roberto Requião? Ali no lugar dos próprios Estados Unidos, onde há 28 para 29 anos agora, se paga a todos os seus residentes, hoje 700 mil, um rendimento que começou com 300, depois foi para 400, 500. Em 2008 foi 3.269 dólares por pessoa, igual para todos. E o Alasca, com este procedimento, se tornou o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Haverá um dia em que a passagem do Bolsa Família para a renda básica de cidadania, que já é lei, fará dos brasileiros, poderemos ser o exemplo pioneiro no mundo, porque o Congresso Nacional, felizmente, aprovou por consenso tal proposição, aqui o Senado, dezembro de 2002, a Câmara, dezembro de 2003, e o presidente Lula sancionou a lei em 8 de janeiro, depois de ouvir do próprio ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que, como era para ser instituído por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como fazia o Bolsa Família, é factível e que ele poderia sancionar. Sancionou. Quando todos nós, inclusive Vossa Excelência, estivermos persuadidos de que se trata de uma boa ideia, diremos à presidenta Dilma Rousseff, está na hora de levar adiante, vamos colocar em prática. Muito obrigado,
obrigado
pela oportunidade.
Obrigado a Vossa Excelência, senador,
amigo senador Roberto Requião.
Mas nenhuma política de direitos pode se suportar numa economia privatizada, sujeita a ciclos, a desaparecer de um momento para outro. Os Estados Unidos, por exemplo, têm hoje o seu nível de pobreza atingindo 26 milhões de pessoas. Os Estados Unidos transferiu renda do trabalho para os mercados financeiros. Transferiu renda para as bolsas. Os Estados Unidos congelou, por um período larguíssimo, o salário dos seus trabalhadores, não corrigindo os salários com a produtividade. Criou os estímulos para os executivos e manteve a economia funcionando com o subprime. Empréstimos de prazo largo e juros altos. Logo depois, desdobrado até para o desastre e alegria momentânea de algumas empresas brasileiras, para os derivativos. Não é este o caminho. O caminho da compensação e dos direitos é um caminho do processo civilizatório do mundo. Mas se os países não se preocuparem com o seu desenvolvimento verdadeiro, não suportarão direito algum. Porque sem industrialização, com a primarização da economia, com a subordinação do governo ao Banco Central. Ainda outro dia eu conversava com o senador Lindbergh, que teve a coragem e a firmeza de propor que se incorporasse à lei que define o Banco Central a obrigação de cuidar da mão de obra, do emprego dos brasileiros. Eu acho que a proposta é uma beleza, mas, na verdade, o Banco Central deveria perder a sua independência e se curvar aos interesses do país inteiro. Se o Banco Central vai cuidar do emprego, do desenvolvimento e da moeda, para que nós elegemos presidente da República? Que função sobra para o Executivo Nacional? Então, nós temos que atacar os problemas pela sua raiz e pela sua essência. E é evidente, senador, que eu acompanho há 20 anos o seu ideal da renda mínima e a sua luta, e sou solidário a ela desde o primeiro momento. Mas nada de políticas tíbias de primarização da economia, porque aí não sobrará recurso algum para garantir direito algum. Presidente, obrigado pela tolerância.